E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente com você mais uma vez aqui no videocast do Brasil Escola. Hoje eu estou aqui com o Antônio Maciel Aguiar Filho, ele que é papiloscopista da Polícia Civil e tem um papel muito importante hoje na construção de um documento de identidade nacional que vai substituir o nosso antigo RG e vai ajudar muita gente com uma série de questões que a gente vai bater esse papo aqui hoje. Tudo bem, Antônio?
Tudo bem?
Belezinha?
Obrigado aí pelo convite.
Bom demais. Vamos falar um pouco sobre isso, mas antes de a gente entrar propriamente na questão da carteira de identidade nacional, esse novo documento aí que vai ser moderno e tal, integrado ao Mercosul, essa coisa toda, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é papiloscopia. É uma curiosidade minha e eu imagino que vai ser curiosidade de muitas pessoas também.
A papiloscopia é uma ciência, né, da área da atividade da criminalística. Então, ela faz parte do corpo técnico da Polícia Científica. Aí você tem o Instituto de Medicina Legal, que tem um médico legista, tem o Instituto Criminalístico, que tem um perito criminal, e tem o Instituto de Identificação, que tem o papiloscopista. Então, ele é o profissional que trata da identificação humana. E aí envolve tanto a área civil quanto a área criminal. Então, você tem uma série de atribuições, né, que ele exerce, de atividades de cunho científico. E entre uma das atividades é a emissão do documento, da
Olha só.
carteira de identidade nacional. No nosso caso, a gente está hoje entre os pilotos dos estados no desenvolvimento desse novo documento.
Hoje você ocupa a posição de presidente da CONAD, é isso?
Isso, o CONAD, eu já fui diretor do Instituto de Identificação aqui por duas oportunidades, foi em 2011, depois fui em 2016. E aí, na oportunidade, fui como membro como diretor, eles acabaram me elegendo presidente do CONAD.
Já tá aqui mesmo, né?
É, já
Vamos
está aqui
aproveitar.
mesmo aproveitar, né? Apesar de hoje eu não ser diretor, né? Hoje eu estou lotado na parte de divisão de tecnologia da Polícia Civil, mas exerço a presidência do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Órgãos Oficiais de Identificação Civil e Criminal do Brasil.
Bacana.
E também sou presidente da federação, chama FENAP, Federação Nacional dos Peritos Oficiais em Identificação. E aí envolve tanto a Polícia Civis como a Polícia Federal e a Polícia Científicas.
Entendi. Então você faz parte daquele grupo do CSI ali. Aquele
É.
pessoal que faz a perícia ali, que vai fazer a identificação do corpinho ali, no caso da criminalística, né?
Exato, exato. Então, vamos tentar aqui fazer uma exemplificação envolvendo os três órgãos, o
Certo.
tripé dessa perícia, né? Vamos supor que ocorra um homicídio, esse corpo vai ser levado para o ML. No local de crime, vai ser feito um levantamento, a gente chama materialidade da cena, reconstrução da cena do crime, que é uma atividade dos peritos criminais. O médico legista, no ML, ele vai fazer o exame para identificar a causa-morte. Toda forma violenta de morte é uma tutela do Estado, então sempre é levado para o ML. Lá tem a figura também do auxiliar de autópsia, que ajuda o médico legista. E aí o papiloscopista vai atuar em dois locais, numa cena de crime, igual, nesse exemplo, por exemplo. No local de crime, ele vai fazer o levantamento de vestígio que possa levar à autoria do delito. Primeiro, ele vai identificar o corpo da vítima também, que é importante para a persecução, né, para o processo do inquérito. E vai tentar vincular vestígios papilares, e aí nem sempre visíveis, são latentes. Vai usar as técnicas específicas, que o CSI demonstra muito rapidamente, né? Mas a gente faz um trabalho muito técnico e consegue vincular aquela pessoa que cometeu aquele delito pesquisando o nosso banco de dados. Então a gente vai buscar a autoria do delito. Daí a importância do trabalho papiloscopista, porque o objetivo da investigação é descobrir quem foi, né? Então a gente tem um papel muito importante auxiliando a justiça nesse sentido.
É bacana, gente. A gente que assiste essas séries aí, a gente fica muito impressionado, né? Porque é uma curiosidade que a gente tem, né? De saber como é que se chegou, como é que se desenvolveu essa metodologia para se chegar ao tipo de perícia que se faz hoje, o tipo de produto que usa, tipo de instrumentalização. Tudo isso é muito interessante para quem gosta desse universo aí, é bem divertido. Mas aí a gente chega, né, à questão da identificação. Então, daí a relação direta que a gente faz entre o seu trabalho e dessa nova carteira de identidade que a gente vai ter aí. Eu queria que você falasse um pouco o que, que é a SIM, o que é essa sigla e como é que vai ser daqui para frente.
Tá certo. É, essa questão da identidade é um direito, inclusive, né? Assim, tanto a Declaração dos Direitos Universal do Cidadão, pela ONU, existe assim, por exemplo, se você não existe como indivíduo, você também não existe para o mundo social, para o mundo jurídico. Então é um direito também de dignidade, cidadania, você levar a identidade das pessoas. Lembrando que identidade é um conjunto de características que individualiza aquela pessoa. Todo mundo é uma pessoa, né? Se você pegar aqui um pouco de história, né? Na própria Bíblia, tem uma passagem que fala assim, que Deus colocou um selo na mão de cada um para que todos conheçam a sua obra. Então, a impressão digital ela é única. A pessoa vai ter ela para o resto da vida. É imutável. Então, essa é a grande ferramenta do papiloscopista, trabalhar com essas impressões papilares, tanto da palma da mão, da ponta dos dedos, da planta dos pés.
Da cara dentária.
Aí já é uma outra área da criminalística. Da área da criminalística.
Entendi.
Tanto como o DNA, que também é um processo de identificação, né? Uma biometria também, o DNA arcada, íris, aí tem vários outros. Então, nós somos especialistas em impressões digitais.
Certo.
E também nas questões de imagem, né, de comparação facial, toda essa questão de reprodução da face, a gente também é responsável. Então a identidade ela tem um papel muito importante para a cidadania, para a pessoa ter o direito, inclusive a benefícios, se você não pode votar, você não pode ter benefício de governo, se você não existe. Né?
Uhum.
Então é uma conquista da humanidade essa questão da identificação civil. E aí no Brasil ela é regulamentada por uma legislação de 83, apesar do primeiro RG no Brasil ser de 1907, o cara foi o primeiro diretor lá no Rio de Janeiro, né, então capital federal, a papiloscopia chegou no Brasil em 1903. O dia do papiloscopista é dia 5 de fevereiro, agora nós comemoramos 120 anos da nossa categoria. Então esse Edgar Costa, ele foi o diretor e foi o primeiro RG no Brasil. E, posteriormente, ele até foi para a carreira jurídica, formou em Direito e virou ministro do STF, esse senhor. Então, em 83, a gente padronizou os RG no Brasil. Até 83, cada estado tinha um modelo diferente, não tinha elementos de segurança no documento, era uma coisa mais primária.
Uhum.
A partir de 83, estabeleceu-se alguns elementos de segurança padronizando os documentos. Só que manteve o RG estadual. Então, você tem um RG em Goiás, você pode fazer um outro em São Paulo, qualquer outro estado, e aí virou uma bagunça, né? Você pode ter 27 RGs, inclusive, às vezes, com nomes diferentes, porque o documento base para gerar o RG é a certidão de nascimento ou de casamento. Então, a gente sempre teve essa dificuldade de você integrar as informações a nível nacional para que a pessoa tivesse só um RG. Se o número não é único, infelizmente a gente ficava um pouco enxugando o gelo. Né? Você melhora a minha base aqui, mas lá em Brasília pode estar diferente.
Essa quantidade de possibilidades de RG em outros estados aí é um problema para a polícia, porque o cara pode ter literalmente várias identidades, né? E com isso ele pode ser réu primário, por exemplo, num estado, mas aqui, por exemplo, ele já tem condenação, né?
Exatamente. Esse aí é um problema sério. E aí, isso é recorrente, às vezes. O cara está preso, com o nome aqui, e aí tem várias passagens no outro estado. Infelizmente, a gente não consegue fazer uma pesquisa concentrada. Então, esse novo RG vai permitir isso.
Uhum. Quais são os aspectos biométricos desse novo RG? O que, que ele tem de registros biométricos?
Ele tem a foto, inclusive digitalizada, não é foto colada, né? Que as pessoas às vezes trocavam essas fotos e tal. Ela tem a impressão digital, ela inclusive não vai ficar visível no documento.
Olha só.
Ela vai ficar no QR Code. QR Code é a pessoa vai ter acesso a um aplicativo, onde você abre, e tem algumas informações, isso para os órgãos de segurança para consultar, inclusive a impressão digital, a foto. Olha aqueles só. Dados dos físicos vão estar reproduzidos no QR Code. Eu vou poder autenticar ou validar esse documento em outro estado. Eu pego o meu RG de Goiás, vou ser apresentado no Rio de Janeiro, o cara baixa o aplicativo e confere as informações. Então tem a impressão digital, né? Tem a foto, e aí ele tem vários elementos de segurança, que também a gente, o nosso documento estava carecendo de uma modernização. Ficou de 83 até 2018 sem nenhuma modificação, apesar do avanço tecnológico que a gente presenciou nesse todo esse período. Então a gente colocou assim, várias coisas como efeito UV, código MRZ, colocou cocografia, offset com mais complicações, cocografia de duas cores, entendeu? Assim, vários elementos que fica mais fácil eu perceber se o documento foi tentado falsificar ou não. Então, realmente, é um documento seguro. Ele vai vir físico, e aí o físico tem o papel e o cartão. Por que que a gente colocou papel? Porque a primeira via é gratuita. E aí o Brasil também não daria conta de bancar um cartão gratuito para 220 milhões de pessoas, né? E ele vem, e o documento antigo, ele vai valer durante 10 anos ainda. Então não precisa a pessoa correr imediatamente. Ah, vou trocar hoje. Não precisa. Quando você for trocar, você vai pegar um documento novo e esse antigo vai valer durante 10 anos. Essa transição vai ser muito complicada junto à Receita Federal, porque a Receita Federal tem um banco de dados biográficos, só de dados mesmo, de, a gente chama atributos pessoais, né? E aí a gente vai associar atributos, a gente fala intrínsecos, biométricos, aí é o CPF. Então isso vai ser o grande ganho, o CPF ser o RG nacional.
Isso é um avanço, porque a gente vai ter um número só para os dois documentos, e o CPF então vai ser integrado à carteira de identidade, não é isso?
Isso, e vai ser o próprio número.
O próprio número.
O próprio número, vai acabar o RG estadual.
Isso é maravilhoso, incrível. Eu tava pensando, enquanto você falava sobre isso, sobre essa possibilidade de acesso, né, a informações das pessoas, eu estava me lembrando de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. A crônica, o título era Pedindo uma Pizza em 2009. E é uma crônica do final da década de 90, início dos anos 2000, em que ele falava do futuro, né? 2009, lá no futuro, como é que vai ser pedir uma pizza? E aí ele vai pedir uma pizza e a moça pede o NIDN. O NIDN era o número de identificação nacional, né? Que ele tinha que apresentar lá. E aí, na hora que ele fala o número, aí a mulher sabe tudo da vida dele. Ela sabe onde que ele mora, sabe o nome dele, sabe quanto que ele tem na conta bancária, sabe se o colesterol dele tá alto. E aí ele vai pedir uma pizza e ela fala, olha, eu acho que com esse colesterol aí não é recomendável você comer essa pizza. Ah, mas eu quero refrigerante grátis. Ah, não pode, porque o senhor tem diabetes e é proibido vender refrigerante para quem tem diabetes. E aí a crônica é engraçada, porque um diálogo que se passaria no futuro, né? E hoje a gente tem aí a SIM, né? Carteira de Identificação Nacional, de Identidade Nacional, e que, de certa forma, traz uma série de informações também, né? Essas informações, obviamente, a gente pensa aqui que é muito mais para facilitar a nossa vida nessa unificação com o CPF e mesmo para a nossa segurança também, né? A gente imagina que essa construção dessa carteira venha a somar nesse sentido da segurança pública também.
Com certeza. Isso é uma coisa interessante. Até fala muito na questão do chip, né? A pessoa ter um chip no futuro e ter todas as suas informações. Mas realmente, nesse sentido, a evolução é exatamente garantir a segurança para as pessoas. O que ocorre muito hoje em dia? E assim, às vezes não sai muito na mídia, mas a gente que vive no meio policial é muito comum. A pessoa, às vezes, pega um RG falso, consegue gerar um RG, troca foto e tal, e gera uma CNH verdadeira. E aí ele se apropria dos seus dados. E aí ele tem passagens criminais e tudo. Quando ele passa numa blitz, aquelas informações, é como se ele se tiver mandado de prisão em aberto, entendeu? Ele usa seus dados, as informações. Até você explicar que Jesus na Genésio...
Briga assassino tem bicuda.
Você já está preso. É, nós fizemos um levantamento uma época aqui na CPP, tinha 6 pessoas inocentes presas com essas informações de dados de outra pessoa utilizadas. Então, assim, é muito complicado essa
questão. O perfil do crime está mudando também, né? O crime hoje ele é muito mais tecnológico. Me lembro que na década de 90, década de 80, era muito comum as pessoas serem sequestradas, né? Você sequestrava a pessoa mesmo, assim, às vezes acabava mal e tal, a pessoa acabava morrendo. E hoje é o golpe, né, pelo celular, é o dado, né? Os dados estão aí, sendo manipulados pelos estelionatários que estão aplicando golpes frequentemente. Então até o perfil do crime mudou. Então, assim, se o crime mudou, como é que a segurança não vai mudar, né? Como é que a segurança pública não vai mudar?
Exatamente. A gente, infelizmente, o que a gente percebe muito é que os órgãos, né, os agentes de segurança estão sempre atrás, tentando, né, se modernizar, porque o crime tem, ele tem um financiamento disso, de ter acesso às melhores informações, né? Então o Estado tem uma certa dificuldade de investimento. E aí, quando o Estado faz esse investimento, ele dá uma passada na frente. Se você não fizer investimento, você fica sempre atrás do crime. Então, isso é uma forma de você criptografar o acesso dessas informações. Essas informações, por exemplo, elas não podem ter acesso que não seja um órgão de segurança. Isso não significa que nós vamos passar informações da pessoa. Isso tudo é auditável, qualquer coisa de acesso não pode ser permitido. Eu lembro uma vez que saiu até no Fantástico, por falta de servidores, não sei qual foi a unidade da federação, que cedeu a senha do InfoSec, que são informações pessoais criminais de pessoas. Logo, logo, aqueles servidores que estavam comissionados lá começaram a vender as senhas. E vendia para o crime, para o cara ter acesso às informações.
Olha só.
Então, realmente, o Estado tem, essas informações têm que existir e têm que estar protegidas para os órgãos de segurança que auxiliam a justiça. Nesse sentido, a segurança está nessas informações. E aí não é só na questão de segurança, na questão civil mesmo. É questão de economia para os governos. Existe muita fraude no sistema. Só para você ter ideia, aqui em Goiás, quando eu era diretor, por acaso, uma colega na hora, era inclusive um módulo antigo de arquivamento. Hoje a gente tem sistemas automatizados. Não são automáticos, são automatizados, né? Sempre vai precisar do perito ali. Mas naquela época a gente arquivava as fichas. E ela foi classificando aquela ficha num sistema que a gente chama Vucetich, um cara que sistematizou a classificação das impressões digitais. Ela percebeu uma cicatriz, ué, mas já arquivei com outro nome. Aí ela jogou as hipóteses de cicatriz, não cicatriz. Cara, a gente localizou 16 identidades desse senhor, com
Nossa.
nomes diferentes. Aí ficamos lá, reunimos entre os colegas. Mas qual que é o sentido? Ele tinha feito em 3 anos 16 identidades. Aí, ó, só pode ser, ele tinha 69 anos, mais ou menos. Só pode ser aposentadoria. Aí ligamos para um delegado amigo nosso da Polícia Federal, DataPrev, lá na delegacia especializada da Previdência. Cara, não deu outro, era 16 aposentadorias
Olha
que ele
só,
tinha.
rapaz.
Então, assim, um caso específico, você vê a reprodução que existe nisso. Teve um cara no cadastramento do TSE, que cadastrou vários estados em Goiás, pegou um cara com 54 títulos.
Olha só.
54 nomes. Então, mas é uma cidade pequena, o cara ganha eleição, né? Então, se a gente não fizer isso, né, de depurar essas informações, garantir realmente a unicidade, individualizando a pessoa, as políticas públicas não funcionam, sempre vai faltar dinheiro, sempre vai ter a corrupção facilitada. Então, realmente, esse documento, ele vem muito forte nesse sentido, de dar ao CPF o valor que para a Receita Federal, para todo o controle, né, nessa questão de sonegação, mas também na segurança de que o crime vai ter uma dificuldade de aplicar golpes, estelionatários, as taxas de prejuízo em banco, em comércio é altíssimo. Eles investem bilhões nisso aí para combater esse tipo de crime, exatamente porque falta um documento forte.
Eu tive aqui com a sua colega Simone de Jesus e a gente estava falando sobre pessoas desaparecidas, né? E uma das coisas que a gente tocou é tangente ao tema da redação do Enem do ano retrasado, né? Em 2021, o Enem cobrou o tema invisibilidade e registro civil. E aí a abordagem dos textos motivadores, quer dizer, aqueles textos que vão ajudar as pessoas a escreverem, né? Era exatamente sobre a quantidade de pessoas que não têm documento, que não têm um registro civil e que, portanto, são indigentes, né?
É.
são pessoas que não têm direito a nada, não têm direito a... não conseguem sair daquela situação. Muitos deles estão nessa situação sem documento porque estão na miséria, né? Porque estão na miséria, inclusive, de conhecimento, né? De não saber da necessidade disso ou de lidar com essa questão. De que maneira essa nova carteira de identidade que a gente vai ter pode auxiliar a acabar com essa invisibilidade?
Existe um decreto federal, acho que 2019, ele, até para tentar erradicar mesmo essa questão do subregistro, eles estabeleceram três documentos básicos, documentação básica do cidadão, que é a carteira de identidade, a carteira de trabalho e o CPF. Isso é muito importante para você fortalecer esses documentos, porque o documento base é a certidão. Mas aí, já que você tocou, vou até citar a semana passada, a ARPEN, a Associação dos Cartórios, fez um projeto, uma pretensa gerar um documento de identidade e um registro civil. Mais um documento, né, indo na contramão da evolução do documento de identidade. Nós fizemos até uma nota de repúdio em relação a essa pretensão, porque a gente acha totalmente assim, um devaneio, porque você vai criar um documento com base em informações que são muito frágeis. Eu falo lá, meu pai é tal, você hoje vai lá com duas testemunhas e gera uma certidão. Eu posso não ter nada de uma certidão, procurar uma certidão tardio. Você cria um nome para aquela pessoa lá, não tem registro. E nós estamos falando, um levantamento que foi feito até por uma matéria no Fantástico, segundo a pesquisa, 10% da população brasileira não tem documento. Então nós estamos falando em 20 milhões de pessoas.
Nossa, é muita coisa.
É muita coisa.
É muita gente.
É muita gente. Então você não pode querer fazer um novo documento com base em papel. Você tem que ter biometria no laço disso.
É preciso modernizar, né?
É, preciso modernizar.
Se a gente já tem tecnologia suficiente para fazer o negócio no top, no melhor que tem, por que não, né?
Exatamente. Então, assim, em vez de fazer isso, é fortalecer o documento. E eles começaram a modificar um pouco a própria certidão de 2010 para cá, criaram uma matrícula base, única no Brasil inteiro. O papel, o suporte, era um A4 normal, quer dizer, rasgava, aqui não tinha segurança nenhuma. Agora tem elementos de segurança incorporados ao próprio documento, papel filigranado, fios de segurança e tal. Então, assim, você tem que melhorar o seu documento para que o documento final, a carteira de identidade, seja realmente um produto confiável. Então, é um conjunto. Nós temos, por exemplo, aqui em Goiás, lançamos o projeto Neonatal. É um projeto interessantíssimo, que é o futuro. A criança ser coletada digital na sala de parto.
Olha só.
Na sala de parto. Nós já temos essa experiência aqui com chama Bebê IPASGO. A gente, uma iniciativa do próprio instituto que o IPASGO abraçou, e aí o governo quer lançar isso como um grande piloto de Goiás para o Brasil, inclusive, que a tendência é essa. Você evita a troca de bebê, que é um problema que ocorre muito, porque você vai coletar o polegar da mãe com as digitais do bebê. Então você cria o lastro ali. E aí o bebê já sai com o CPF na certidão, já sai com o RG, na verdade, né? E a gente já vai começar a arquivar aquela ficha dele. Como agora é de 5 anos, ele pode renovar, a impressão dele com 5 anos já vai estar no sistema. Então, vamos supor que esse bebê seja sequestrado, for de uma pessoa desaparecida. Um dia que ele for numa fronteira, em qualquer sair do Brasil, que botar digital, a gente tem informação dele. Porque vai estar essas informações no seu cadastro. Então, é uma coisa assim, e aí você pode aplicar em políticas públicas, saber quantas crianças nasceram, quantas crianças para o ano que vem vai ter que entrar na creche? Quantas mães faz o pré-natal? Então, assim, você acaba fortalecendo as políticas públicas com a base de dados primária e verdadeira. E a tendência é essa, você realmente criar, individualizar o cidadão para que o Estado possa não só conhecê-lo, mas também resolver seus problemas, ajudá-lo daqueles que não têm, porque as pessoas não têm acesso, as pessoas não existem. Isso é muito cruel. Na matéria do Fantástico, inclusive, eles mostraram uma senhora que veio do Nordeste para São Paulo. Ela teve 3 filhos e ela usava a identidade da patroa para ter o filho no hospital.
Olha só.
Então, assim, a gente pensa que, né, isso é... Mas são os invisíveis, né? Uhum. São os corpos que a gente enterra como indigente no ML.
Eu fico pensando que esse processo dessa modernização, ele tende a facilitar vários campos, né? Para várias ações diferentes, o documento unificado vai facilitar, né? E eu fico pensando também nessa questão dessa coleta de informações, desde o neonatal, agora que você falou, né? Desde o bebezinho ali, porque aí é isso, a digital não muda, né? Exato. E ela é única para cada um, né? Então, você ter esse banco de dados, isso ajuda, inclusive, a desvendar crimes, né? Nesse sentido, quando você tem uma perícia que vai fazer uma investigação ali e vai coletar informações, vestígios ali, pega uma digital ali e jogou na internet, jogou no sistema, você consegue identificar, inclusive, porque agora você tende a ter um processo de coleta de biometria de todo mundo, né?
Exatamente. E é interessante, Guga, que assim, o Brasil, nesse aspecto, nós somos avançados. As grandes democracias do mundo, né, na Europa, eles evoluíram muito e achavam que isso era invasivo. Uhum. Você pegar informações civis e colocar informações. Mas depois do 11 de setembro, nos Estados Unidos, eles começaram a rever essas posições. Não é questão de invasão, é questão de garantia. Uhum. Garantia de segurança para a pessoa, garantia...
Nesse período aí, Londres se tornou a capital mais vigiada do mundo, né?
Exato.
É a capital com mais câmeras aí, vigiando todo mundo, né?
Eu tive, inclusive, em Londres, né? Conhecendo a Scotch Yard lá, a perícia lá, com dois colegas de Brasília. E foi interessante a minha experiência com eles, porque a gente viu que tinha mais moderno, mas também não era muita coisa, assim, a gente estava próximo deles, uhum, entendeu? Eles têm mais recursos e tal. Aí o cara falou assim que resolvia 100% dos casos.
Olha só.
100% dos casos. Aí nós perguntamos para eles quantos casos, né? Aí ele falou assim, 20 casos de homicídio por ano.
Ah,
falei, cara, esse é final de semana na minha cidade.
Dependendo do bairro aqui, né?
Não, na época eu trabalhava no ML, era exatamente, cara, teve uma época que a gente fazia, eu trabalhava com cadáver em decomposição, essas coisas, e era 20 casos de homicídio. O cara ficava um ano, 20 casos.
Aí é bom, mas aí fica aí fácil. Aí é
mesmo. O que eles faziam? Levavam o laboratório para a cena de crime.
Ah, muito mais tranquilo.
Então, assim, a gente tem muitas ocorrências, você acaba elegendo... alguns casos, né, que eu acho que é um erro também a gente da perícia, a gente precisa democratizar mais a atividade da perícia. Você vê os casos de repercussão, foca todo o esforço e resolve. Uhum. Então, assim, se você quisesse resolver um problema de uma televisão, de uma pessoa de baixa renda e tal, cara, isso não é uma coisa pequena, que para ela é tudo, entendeu? Então, a gente tinha condições de resolver esses casos, todos os casos, principalmente agora com a modernização. Nós somos um Estado... que conseguimos automatizar o nosso sistema desde 2017. 2016, 2017, a gente jogou a base, a nossa base, dentro de um sistema que facilita a resposta do local de crime. Uhum. Então, tem muita chance. E a nova, a polícia nossa, ela está caminhando para isso, sabe? Se a polícia civil, ela ser focada na ciência, na investigação. Isso que eu fico até, estou quase final de carreira, mas me anima agora, porque antigamente era muito assim, sabe? Uhum. Coisa mais operacional. E hoje a polícia civil ela está focada, criou uma delegacia de crimes virtuais, de internet, entendeu? E hoje são os crimes são modernizando, igual você falou, e a polícia também tem que se modernizar.
Tem que se modernizar, porque hoje a pessoa que aplica o golpe, ela tem todos os seus dados, ela tem todas as suas informações, ela sabe de coisa de uma revista que você deixou de assinar 3 anos atrás, uhum, e aparece do nada com a história de que você tem que pagar uma parcela residual que ficou ali. E assim, com script pronto ali, né? Fazendo pausas no telefone como se fosse de fato da empresa. Golpes sofisticadíssimos, né? E pegam principalmente idosos. Pessoas mais desamparadas aí acabam caindo nisso, né? Se a gente tem condição de se prevenir desses crimes, por exemplo, modernizando, né, a tecnologia e trazendo isso para a vida das pessoas, por que não, né? Mas eu queria te perguntar a respeito de prazos. Como é que está o andamento disso? Quando é que a gente vai começar a ter essa carteira digital aí?
Na verdade, é assim, a 83 que eu te falei que foi a legislação, né? Aí ficou até 2018 sem nenhum tipo de modernização. Nossa. Aí no, na época do governo Temer, lançou um modelo, um decreto chamado 9278, e com um ano para ser efetivado. Aí ele não foi efetivado, 2018, 2019, 2020, ele, a maioria dos estados estão atendendo um novo modelo. Não esse atual, o modelo que foi intermediário ali, né? Nossa. Já com a carteira menor, tamanho de uma CNH, porque a antiga era muito grande, o cara nem usava, não cabia no bolso, não cabia na carteira. Então a gente já é menor, com vários elementos de segurança e tal, mas ainda usava o RG ainda estadual, com a possibilidade de botar uma série de outros documentos. E então, o ano passado, teve esse novo decreto, que é o 10.977, que dá sim, e estabeleceu um ano para você implantar, 6 de março agora, próximo mês. É, como é muito complexo, porque você vai integrar, ela permite uma interoperabilidade com a plataforma GovBR, por exemplo, que é uma plataforma do governo federal, que hoje vai ter, você tem acesso a 4 mil serviços, só para você ter ideia. Nossa, todas as informações você tem ali, você entra no GovBR com seu CPF e você faz 1000 serviços.
Até a carteira de trabalho também agora, o número
é exatamente. CPF, né? Você pode botar CNH lá dentro, tudo, tá tudo dentro do GovBR. Bacana. Então, assim já está integrado ao GovBR. E para fazer isso, nós tivemos que fazer várias APIs na área de tecnologia, inclusive com a Receita Federal. Então, assim, não conseguimos avançar muito em relação à Receita Federal, mas eu acho que hoje, inclusive hoje, teve uma reunião para discutir um novo prazo. Eu não sei qual que vai ser o prazo, mas, assim, 7 estados já estão emitindo. Goiás, Acre, Paraná, Piauí, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Já estão emitindo um novo modelo. Se quisesse já produzir, eles estão produzindo hoje só a primeira via para quem não tem o CPF, para aquele CPF que não tem divergência na receita. Apareceu o nome da mãe, a data de nascimento está correto, consegue emitir. Agora, se o cara casou, sei lá, aí tem que fazer essas correções. Mas o próprio decreto, ele já prevê que o próprio Instituto de Identificação edite essas alterações. Então, vai dotar o Instituto, não só para emitir um CPF, mas também para corrigir as divergências. Então, vai ser assim, é um caminho, né? A gente sabe que vai enfrentar essa dificuldade, mas eu acho que o ganho desse documento é muito importante para o Brasil todo.
É bacana. Quanto a custos, assim, você tem alguma informação para a gente? Quanto que as pessoas vão ter que pagar para ter esse novo documento? Como é que vai ser?
Não, a legislação federal já dá a gratuidade da primeira via.
Da primeira via.
Como ele representa um novo documento, todo mundo vai ter direito a ter a primeira via. Oh. Em papel, deixar bem claro isso. Que não, cara, não, eu quero o cartão. Não, o cartão vai ser pago.
Qual que é a diferença básica entre o cartão?
Não, e é só mesmo a questão mesmo...
Do suporte.
Do suporte, tá. Suporte. É porque o cartão, todas as informações do papel vai estar no cartão. Só que o cartão hoje é moderno, né? Você vai mais fácil, não quebra, o outro pode rasgar e tal. Mas as informações são as mesmas, tem o mesmo prazo de validade e tudo. Só que vai ter a opção, se a pessoa preferir o cartão, ele vai ter que pagar uma taxa.
Entendi.
Mas o papel é gratuito.
Aí, ó, tá vendo? A identidadezinha de papel tá segurada,
tá,
né?
Tá segurada.
Essa daí tá de boa. Você acha que demora quanto tempo até implantar tudo isso?
Eu acho que mais uns 6 meses.
Mais uns
6 meses eu acho que seria o suficiente para todos os estados. Que alguns estados não estão como o nosso aqui, já com um sistema automatizado. Nós estamos muito fácil de adaptar, né? Tem alguns estados que ainda estão adquirindo os periféricos, as coisas necessárias. Mas eu acho que 6 meses seria um prazo razoável. E uma coisa interessante, esse documento ele tem um código, chama código MRZ, que é usado na aviação civil. Então, para a América do Sul já vale como passaporte, futuramente até para a Europa vai servir como passaporte.
Bacana isso, né? Porque já facilita aqui para a pessoa que quer viajar.
Exato,
por aqui, pelo
só
Mercosul,
questão,
né?
De convênios, entendeu? Já vai estar apto a atuar com o próprio passaporte.
E essa carteira, essa nova carteira, ela está... qual que é a relação dela com as outras carteiras aqui da América Latina, do Mercosul? Ela é parecida, ela é diferente? Como é que é?
Isso aí é um ponto até interessante. O Brasil é um dos únicos países que ainda usa papel. Todos os países aí usam cartões, né? Então, a gente realmente estava muito atrasado, tanto em relação à qualidade do documento, como à qualidade do material físico mesmo. Uhum. Por exemplo, a gente vai ter opção virtual, eletrônico, né? Sempre a reprodução da carteira eletrônica, você botar no celular, mobile ali, você apresenta, uhum. Não precisa estar com o documento físico.
Hoje a gente tem feito muito isso com bilhete de avião, né? com outros documentos, aí, a própria carteira de trabalho... Se você vai a um evento, vai a um show, o celular que
você mostra, vai até lá. Né? Então, assim, realmente ela é uma carteira moderna, pode ser usada como passaporte, vai ter prazo agora. Interessante a questão do prazo.
Quais são esses prazos?
Porque antigamente não tinha prazo, né? Uhum. Para o Mercosul, eles estabeleceram um prazo de 10 anos, mas a gente que convive lá no Instituto, pessoas idosas sempre tiveram muito problema. Carteira muito antiga, aí a Receita Federal, a Caixa Econômica, não, a carteira não vale. Aí a pessoa tinha que fazer uma outra, aí não tinha certidão, maior dificuldade. Então agora vai ter prazo. De 0 a 11 anos, a 11 anos vai ter 5 anos de prazo. De 12 a 60, 10 anos. E acima de 60, indeterminado. Uhum. Então assim, 5 e 10 anos agora o documento. E quando você for fazer novamente, ela vai ser gratuita novamente, porque eu estou obrigando você a trocar.
Entendi.
Então você não vai pagar para ela novamente.
Eu estou feliz de não ter que pagar esse documento, né? Vou ter que trocar aquela carteira minha de 97, que eu estou outra pessoa completamente.
Outra pessoa, totalmente.
Se eu mostrar para a polícia me prende, porque fala, não, esse aqui não é você não, cara. Esse aqui é outra pessoa, né? E essa são boas notícias, então, que a gente tem aí em relação a isso, né? São boas notícias que a gente tem com a implementação dessa nova carteira de identidade nacional e as possibilidades disso ajudar no desenvolvimento da sociedade, na segurança pública, né? São inúmeras as questões aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente poder pensar esse tema para além da nossa conversa aqui?
Eu acho assim que associar a questão da identidade... A cidadania, eu acho que é uma coisa interessante, da dignidade da pessoa humana mesmo, da pessoa ter os direitos. Eu lembro que, quando eu era diretor, aí a Vila São Cotolengo, não sei se você conhece.
Conheci, eu tive a oportunidade de ir lá na adolescência, eu visitei
aí
lá.
Aí uma pessoa falou, Marcelo, lá tem muitas pessoas que estão sem documento lá. E aí, se a gente pudesse fazer o documento dessas pessoas, a própria... Fundação lá, teria direito a um benefício do governo, né?
Ótimo.
Aí eu fui lá, na época foram 9 pessoas. E assim, histórias trágicas. Uma delas, que eu fiquei assim comovido, uma pessoa chegou de moto à noite, com a senhora na garupa, parou em frente, pediu a pessoa para descer e foi embora. Era a mãe, certamente, do rapaz. E ela totalmente demente, não lembrava de nada, não tinha como. Nós coletamos as digitais dela, pesquisamos na nossa base em Goiás, não achamos. Quer dizer, que ela é certamente de outro estado, né? Uhum. Como não é unificado, eu não tive acesso. Aí nós entramos com o processo de certidão tardio, o Ministério Público e tal, autorizou. Aí aquele benefício que ela tem, acho que chama LOA, não sei lá, passou a custear a despesa daquela pessoa ali. Então, assim, é muita gente que poderia, que hoje vive assim, de forma muito precária, uhum. E que teriam direitos justos, né, e tal. Então, a identidade tem esse viés, assim, sabe, de não só de subsidiar todas as forças de segurança com um banco de dados, mas também de levar dignidade às pessoas.
E dar visibilidade, né? Assim, porque a grande questão é que o documento é uma prova material, né? Da sua existência e, consequentemente, das suas possibilidades de acesso à cidadania, né?
Exatamente.
Sem o documento...
Não existe.
Não existe, aí fica difícil,
fica,
né?
Fica difícil.
Beleza, então, ó, queria agradecer imensamente aí esse papo maravilhoso, foi muito bom saber dessa nova carteira de identidade, eu acho que isso vai ser revolucionário pra gente, né? Vai ser muito positivo, espero que isso ajude a sociedade a ficar mais organizada, né? Fique mais acessível, mais fácil. Eu sempre penso que quando a gente fala de documento, quanto menos burocrático a gente for, quanto mais simples, melhor, mais objetivo, né? O GovBR é uma prova disso, né? Assim, tantos serviços todos juntos ali, mas é tudo muito simples, tudo muito, muito limpo, né? Eu acho que a identidade é mais um passo para isso, né?
Com certeza. Até a gente acabou esquecendo de fazer boa leitura. A gente, como na federação, a gente tem a preocupação de promover o desenvolvimento de novas pesquisas e realmente de novas técnicas que a gente aplica. Às vezes você começa a fazer um procedimento, fala, isso aqui é interessante. Uhum. Aí pedimos aos colegas para materializar aquilo até para outros colegas que não tinham experiência.
Peritos em papiloscopia e identificação humana, volume 3 e volume 2.
É, o 1 eu não achei lá na minha que
esgotou, saiu rapidão. Já esgotou.
Já esgotou.
Isso aí é best-seller. A gente tem aqui uma série de artigos, né, que você organizou aí, que você compilou.
E sou coautor de todos.
E coautor deles também, né? Para poder falar um pouco mais sobre esse seu trabalho. Legal demais. Muito obrigado, viu, Antônio? Valeu.
Um prazer.
Gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha aí, curte, compartilha e a gente se vê numa próxima. Valeu!